Bem-vindos ao Fato Erro Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro, e hoje a gente veio falar sobre o último filme da série Matrix. Seria aí o Matrix... Qual que é o nome mesmo? Eu já esqueci o nome do filme.
Resurrection,
verdade. E eu estou aqui com a já de casa, a Rafa.
Oi. Eu deveria estar mais feliz, mas não tô tanto, não. Eu vou falar louca. Sobre esse filme.
Eita,
mas vamos louca. Lá.
É, né? Aqui também já tá mais recorrente aqui, a tia Tami.
Eu tô mais ou menos feliz.
Ô, louco. E o Regi? Fala aí, Regi, tudo bem?
Opa, e aí? Tudo bem?
Vai ter spoiler no filme inteiro, no podcast inteiro, tá? Então, vai assistir o filme. Logo depois da vinheta, a gente vai ter um papo sobre esse filme que tá sendo muito ame ou odeie, né? Então, pessoal, depois de tantos anos, né, trazer Matrix de volta, vocês gostaram do resultado final?
Não devia ter ressuscitado, só queria dizer isso. Não deveria ter ressuscitado.
Ai, eu gostei. Cara, eu gostei. Ele tá na minha lista de melhores do ano, na verdade.
Meu Deus!
Ah, eu gostei não. Também. Eu gostei também. Não defendo 100%, mas gostei. Eu acho que é positivo, assim. Ele é diferente, né? Ele é difícil, ele não é realmente, assim, o que a gente tava esperando, assim. Mas
não é
eu
nada
gostei.
Do que eu tava esperando, mas
Eu não sei se eu seria surpreendido pelo que eu estava esperando, porque, assim, mas o que veio eu achei interessante, vai, assim, vamos dizer assim, fazer um comentário cauteloso, eu achei interessante, assim, achei...
É que pra gente, só pra relembrar também, no último Matrix, né, o 3 lá, é o Revolutions?
É o Revolutions.
O Neo, ele se sacrifica pela Matrix, né? Onde ele consegue a paz, né? Com as máquinas e os humanos. E nesse período todo, se passaram ali 60 anos entre o terceiro filme e esse último, né? Onde... Bom, a gente já vai falar de cara que o Neo foi ressuscitado.
Mas eu acho que tá meio na cara, né? Eu acho que tá no título do filme.
Exato. Nisso não teve spoiler. A gente já sabia que ele ia voltar, a gente já sabia da Trinity, a gente já sabia quem seria o Morfeu. Eles não fizeram nenhum...
Eu confesso que eu tava com um pouco de esperança de que fossem, assim, ali fosse uma outra camada da Matrix onde eles não fossem os mesmos personagens, tá? De primeiro ali. Não sei se vocês... Do primeiro trailer que eu vi, depois os outros já entregaram tudo, né? Mas eu tava achando que ia ser alguma coisa de um pouquinho mais diferente, que iam, tipo o que fizeram com o Star Wars, os Últimos Jedi.
Tipo um soft reboot?
Ia ser um reboot mais ou menos ali, né? Eu tava achando que eles iam começar a fazer isso, que eles iam pegar esse primeiro episódio. E claro, esse filme tem muitos elementos do primeiro filme, né? Lá de 99. Em vários elementos, eu achei que eles iam fazer realmente isso. Já colocar ali, colocar o ia ser algum outro personagem como o personagem central, não sendo o Neo. O Neo podia fazer o papel do Morpheus, que foi no primeiro filme, né? E eu também não entendi por que não colocaram o Morpheus do antigo nesse, mas tudo bem.
Eu, no caso, eu acho que o maior motivo para não colocarem o Morpheus antigo é porque... Se passaram, na verdade, 60 anos e não 20 anos, como eles acharam. Né? Então, assim, o Morpheus, ele foi de base, ele morreu. Tanto é que os únicos personagens que estão, né, do original, da trilogia original, é o Neo e a Trinity, e ainda tem um mais que tá ali, que eu gosto da participação dele, mas eu acho que a participação dele é mais um diálogo feito pra nós que tá assistindo. Né, que é o Merovision.
Tá, não, tá, até a Niobe também tá no filme, né? Ela tá. É.
E a Niobe velhinha e tal. Então, assim.
Eles estão bem castigados, né? A gente só vai ter mesmo mais restaurados, assim, meio ressuscitados, o Neo e a Trinity. O resto, eles têm as explicações dele pra cada um tá na idade que tá, tá na situação que tá. Que eu comprei, tá? Isso aí, pra mim, eu comprei de boa.
Uhum.
Cara, mas acho que o Lawrence Fishburne, né, não tá no filme porque ele tá vovozinho, né, mas bem vovozinho.
Exato.
Mas ele não recebeu o convite.
Ele tá gordo só, a única diferença, porque ele tá...
Ele tá sentadão, ele faz o John Wick inteiro sentado, assim. Não dá pra saber. Provavelmente foi, sim, alguma questão de orçamento, de... Embora eles recebam, né?
Eles vão receber porque tem imagem deles ali no filme.
Exatamente.
Mas diferente do Hugo Weaving, que ele foi chamado, só que ele não pôde. Né? Ele tá fazendo uma peça na Inglaterra e ele não poderia... Na Inglaterra, sei lá. Mas ele não poderia gravar, então foi só por isso que ele não tá no filme, né?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que estão mais inteirados, tá? Porque eu fui assistir o Matrix no supetão. Por que que só tá a Lana?
Porque, na verdade, quem... Sabe aquele diálogo que aconteceu dentro do filme? Falando, olha, o Warner Bros. Quer fazer o Matrix 4 e ele vai fazer com ou sem você. E aí foi basicamente isso. A Lana não queria fazer esse filme. Ela não quis fazer esse filme e o projeto foi apresentado tanto a Lana quanto a Lily. A Lily pulou fora. Ela disse, não quero mexer nisso aí, deixa Matrix, já foi e tal. E a Warner disse, olha, se vocês não participarem, a gente vai fazer do mesmo jeito.
É, o direito é deles, né? Então
exatamente.
E você sabe que eu não sei se... Eu tenho pensado que se fosse com outro diretor, talvez fosse um pouquinho melhor.
Não. Eu não acho que tinha chance de ser melhor que isso, não, Álvaro. Quando a Tami terminar de falar, eu vou meio que contar a minha percepção sobre isso. Mas eu acho que não tem. Eu acho que esse filme ele serviu de um cala-boca.
Isso.
Sabe, com essa notícia que a Tami me contou agora, de que elas não queriam fazer, pra mim ficou muito mais claro. Assim, tomou até uma outra perspectiva completamente diferente.
Esse filme ele quase parou no meio, porque a Warner, foi a Lana que gravou, né, que dirigiu.
Isso.
Ela já quase, né, parece que ia, ela tinha desistido de gravar no meio, aí tiveram que continuar, sabe, foi bem complicadinha as gravações desse filme, por conta da pandemia também.
Eu gostei, quando fui assistir, eu fui com as expectativas, assim, abaixo de zero. Eu disse, ok, eu vou porque eu sou fã da franquia, eu sou uma das poucas que defendo ainda o segundo e o terceiro filme. Isso é uma coisa muito...
Jesus.
Realmente, é impressionante. Eu ainda defendo, principalmente o segundo filme, mas o terceiro, assim, é difícil.
É difícil, o terceiro filme é muito ruinzinho mesmo, né?
A primeira parte inteira eu uso pra tirar aquele cochilo maravilhoso e acordo só na parte final, na batalha entre Neo e Smith. É só isso. Mas... eu fui sabendo que não tinha como ter uma qualidade, assim, nível primeiro filme. E por ter ido, talvez, com uma expectativa tão baixa, eu tenha gostado bastante do resultado. Agora, eu queria deixar aqui claro que eu gostei muito mais do enredo, muito mais da história em si, porque com relação à parte técnica, eu não tenho o que defender. Sinceramente falando.
Mas eu acho, pronto, aí vamos entrar no ponto. Quando eu conversei com o Álvaro, né, a gente assistiu e depois eu fui meio que desabafar com o Álvaro. A primeira percepção que eu disse pra ele foi, isso foi tudo proposital. Nada tá ali jogado. A parte técnica é proposital. É ruim de propósito, sabe? Os atores não estarem com cara nenhuma. Cara, eles estão todos preguiçosos, assim, sabe?
O Keanu Reeves mesmo, que ele tá sendo o cara mais legal dos últimos tempos aí, ele tá com cara de cansado no filme.
E não é só ele, sabe?
Não.
Você nota que todos ali estão pela... Gente, é um filme literalmente levando a franquia pra chacota. E eu acho que isso é proposital. Foi isso que eu disse pro Álvaro. Eu acho que é o seguinte, tá esgotado. E pra mim, já começou notando que tinha alguma coisa muito errada. Sabe, esse negócio de você tá trazendo vários pedaços das cenas do primeiro filme.
Uhum.
A diz assim, cara, eu não quero gastar nem tempo fazendo efeito, sabe? Eu não tô com paciência pra isso. E aí eu já comecei a achar o filme estranho, mas vamos lá. Pra mim, a parte que me jogou na minha cara que isso é proposital, que o filme é uma sátira da própria, sabe, da própria franquia, e que ele tá jogando na cara dos fãs que se tá uma porcaria foi porque o fã pediu, é naquela hora que eles estão conversando sobre fazer
o
jogo de novo, né? Quando
exato.
Ele começa a conversar, o Smith começa a conversar com o Neil, que ele diz assim, mas a gente não deveria fazer de novo, vai fazer de novo a mesma história, ele fez, a gente pode recontar a mesma história várias e várias vezes. E se o público quer, a gente vai recontar. E aí depois eles vão pra sala de brainstorm, né? Toda a equipe lá conversando. E aí as falas da equipe. Gente, pra mim, aquilo ali eu soltei gargalhadas enormes.
Sim,
na hora que uma das pessoas diz assim, ah, sobre o que é? Vamos primeiro definir o que é Matrix. Gente, Matrix é sobre política trans. Aí eu disse, cara, eles vão puxar todas as teorias dos fãs.
Uhum.
Sabe? Tudo sobre o que o fã falava, sobre o que era Matrix. Aí o outro disse assim, não, mas Matrix não tem política em Matrix. Não tem filosofia. Matrix é só porrada e bomba, sabe? E no final eles dizem assim, então a gente vai lançar isso. Que é, pra mim é claro, dizer assim, olha, não era necessário. A franquia estava fechada. O público pediu... Sabe, o dinheiro falou mais alto e a gente tá entregando isso aqui pra vocês. Não era isso que vocês queriam? E ainda deixem aberto pra dizer assim, se vocês quiserem mais chacota, a gente pode fazer mais chacota. É só vocês quererem. E assim, pra mim, nesse momento, o filme deu uma aliviada na sensação que eu tava de que ele era muito ruim. Porque pra mim, saber que aquilo era proposital deixou a coisa menos ruim, certo? Mas... tem coisas que vão acontecendo a partir daí. Eu já comecei a levar o filme como uma comédia, tá? Comecei a rir, comecei a levar pra frente isso. E tinha o Neil e a Trinity, que independente do que aconteça, eu quero muito ver os dois. Mas sempre, quando chega nas cenas finais de interação do Neil e da Trinity, é tão ruim. Mas é tão ruim. O Álvaro chegou e disse assim, Rafaela, termina de assistir antes de você falar mais alguma coisa. Quando você terminar, a gente conversa. Cara, que eu vi a Trinity com o bracinho pra frente, e aí, ora é Trinity escolhida, ora é o Neil a escolhida, e depois voam os dois, sabe? Aquela parte dele conversando com o terapeuta. Cara, aquilo é uma piada, é muito ruim.
Nossa, pois é uma das coisas que eu mais gostei do filme.
Cara, ruim.
Eu odiei esse... Eu gosto muito do Neil Patrick Harris, mas eu odiei ele nesse filme. Ele tá muito ruim. Sei lá. Todo esse lance da Matrix tentando, sabe, segurando ele, fazendo uma realidade paralela pra ele não poder... Fala sério, gente.
Não, e depois quando ele, naquela hora que ele diz assim, o Neil chega pra negociar com ele, ele diz, olha, você, se ela decidir ficar comigo, você vai deixar, sabe? Caramba, onde a Matrix, né? Onde que eles iam negociar isso? Se eles têm poder pra prender os dois, se é necessário que os dois fiquem, pra que esperar aquela cena, sabe? É muito criar coisas que não se encaixam, sabe? Eu fiquei... muito chateada quando chegou nessa parte. Porque eu disse assim, cara, eles estão dando justificativas e no mesmo filme eles estão destruindo as justificativas. Eu disse, pronto. É basicamente ela dizendo assim, eu não quero mais fazer, tá vendo? Se vocês me pedirem pra fazer de novo, vai ser pior que isso. Eu não vou usar efeito nenhum, eu não vou perder meu tempo, a equipe técnica não tá nem aí, os atores não aguentam mais. Sabe? Eu acho que tava faltando só a hora no final dizer assim... não aguentamos mais, acabou, não peçam mais, ponto. E isso que me deixa, assim, eu entendo a necessidade da fala, eu entendo a necessidade, eu entendo o objetivo, porque tem muita gente que diz assim, ah, você não gostou porque você não entendeu. Eu entendi o objetivo, mas pra mim me dói muito ver coisas que eu gostava, ver uma trilogia que quebrou, sabe, que transformou o cinema de muitas formas, se transformar numa chacota, sabe, se transformar num negócio que tá claramente, cara, eu acho que pro Keanu Reeves, sabe, sair de filmes como ele tá fazendo e terminar ele num filme que, assim, todo mundo vai odiar, porque, gente, 90% das pessoas que eu tô vendo falando sobre esse filme odiaram o filme, sabe.
Mas eu acho que ele fez mais pela nostalgia ali também, porque ele, pô, quanto tempo que ele tá nesse, né, desde 99, 90, foi praticamente isso que trouxe ele pro estrelato grande, né?
Eu acho que ele fez isso como realmente, sabe, dizendo assim, ai, me deu tanto que eu tenho que retribuir, mas, sabe, gente, ele passa o tempo inteiro, parece que tá drogado, sabe, que ele não tá entendendo o que é que tá acontecendo, parece que ele não tá entendendo onde ele tá. Aquela luta dele com o Smith é ridícula, é feia.
Gente, então, sabe qual é o problema? É que vocês estão realmente com o primeiro Matrix, a primeira trilogia toda na cabeça. E eu acho que esse... Eu também não gostei das partes que eles colocam as imagens dos filmes antigos, mas eu entendi que aquilo ali é tipo, olha... Isso aqui era assim, não é mais. Aquilo ali ficou no passado. Eu senti muito mais esse filme como uma vibe de saudosismo, uma vibe de homenagem, do que uma vibe de reboot. Ele não é um reboot. A Lana, ela não tem a menor intenção de fazer um reboot disso. Então, ela disse... E o que acontece é o seguinte. Todas as críticas que eu vejo com relação a esse novo Matrix foram muito, muito parecidas com as críticas que eu vi, por exemplo, com pessoas que não gostaram de Os Últimos Jedi. Que é justamente a questão de você mudar, né, algo que você conhecia, né, algo que você já tinha, assim, mudar o seu personagem favorito, digamos assim. Porque, assim, tudo que tem nesse Matrix... em questão de enredo e história, pra mim fez total sentido. Tipo, a Matrix, essa questão da Matrix paralela, pra mim fez sentido, certo? Porque é uma coisa muito que a Matrix faria. E essa questão da conversa entre os dois é simples. Ele queria ter o poder, ter aqueles dois, certo? Que eles eram como se fossem uma bateria alcalina de última geração, que, tipo, gerava muito mais energia do que qualquer humano. Então ele ainda tinha esperança de conseguir os dois, de alguma forma. Então, por isso que acontece aquele diálogo ali de, tipo, da Trinity ser solta. Ele não tinha pretensão nenhuma de soltar a Trinity, certo? Tanto é que ele só espera aquela encenação pra ver se ele consegue realmente ter os dois de volta aprisionados. Aquele momento ali, pra mim, não foi ruim pra mim. Quanto com relação à atuação do Keanu Reeves, ele é o Keanu Reeves. Ele atua daquele jeito em qualquer filme. Ele é o famoso cara simpático, mas ele não tem atuações incríveis. E se você pegar ele nos primeiros Matrix, também é a mesma coisa. Agora, o que eu gostei, que você fala, nossa, mas é diferente, é ruim, aquela conversa com o analista, né, no caso, que é o grande vilão. Cara, aquilo ali, eu gostei, porque quando você tem uma ansiedade, uma crise de pânico, você fica com isso na cabeça, você começa a ver coisas... ou sentir coisas que talvez não estejam lá. Isso traz um pouco para nossa realidade, porque é muito plausível ele ter aquilo que ele acha que não é verdade, que é fora da realidade e tal, ser associado com crises de pânico e crises de ansiedade no nosso mundo, faz sentido ali para terapia. Cara, se você acorda, você quer pular do telhado, que você acha que é... Que pode voar. Ou se você sente que o mundo em que você vive não é real, você vai pra um psiquiatra. Você vai pra um analista. Tá entendendo? Então, assim, pra mim, é plausível. Eu gostei. Eu achei que ia ter um pouco mais de filosofia nesse filme. Eu, inclusive, por ter tantos espelhos, eu achei até que eles iam brincar um pouco com a filosofia lá, teoria dos espelhos e tal. Não foi. Porque a Lana, ela não queria ter esse extrato filosófico além do que deveria, que é você olhar, ver como a nostalgia como um band-aid, né? As pessoas estão muito confortáveis. Isso, inclusive, é um diálogo muito recorrente durante o filme. E as pessoas estão muito confortáveis onde elas estão. Elas não querem sair da bolha. Por exemplo, você disse que 90% das pessoas que você conversa não gostaram do filme. Já comigo é diferente. Tenho muitas pessoas que assistiram o filme e amaram o filme. Inclusive, quando eu vejo algumas críticas, é sempre elogiando o filme, botando o filme pra cima. Então a gente tá muito fechado nas nossas bolhas, a gente tá muito confortável e a gente não gosta de mudanças. E é justamente esse filme, ele vem cutucar isso. E é por isso que eu gosto tanto dele. Mas só da parte do que ele faz a gente refletir, só da parte do que de enredo, da história, porque realmente a parte técnica é muito ruim, cara. Os efeitos são muito ruins. As ideias, as cenas, as coreografias de luta são muito ruins. Aquela câmera lenta parece que foi uma produção feita pra TV, tá entendendo? Eu acho toda a parte técnica muito ruim. Gente, uma coisa que eu amava em Matrix, eu tenho as trilhas sonoras em CD, certo? E este filme é anêmico com relação à trilha sonora.
Até que a trilha dele não achei tão ruim, tá? Eu gostei até. Lembra a trilha sonora do antigo. Lembra. Eu gostei.
Cara, não. Eu tenho aquela trilha sonora tatuada em mim. De tanto que eu escutei aquela trilha sonora, você não tá entendendo. Essa trilha sonora, ela é apática, ela é uma trilha sonora de um filme genérico, tá entendendo? Ela não é memorável, você não tem lembranças de momentos, olha, aquele momento, como o Burley Brown ou o Mona Lisa Overdrive, que troca no segundo filme e tal. Não, você não tem esses momentos. Então, assim, toda a parte técnica dele eu poderia jogar no lixo. Por isso que, pra mim, ele é um filme na média. Porque a média que presta dele é justamente o enredo, a história, as coisas que ela faz a gente refletir, mesmo que não seja de uma forma tão filosófica como foi no primeiro filme.
Ok.
Terminei abruptamente.
Ok. Você tem razão. Eu não tenho como defender esse filme, de verdade. Eu não consigo.
Léo também não.
Teve elementos que eu gostei, sim, sabe? Tem coisas que são legais no filme. Pra mim, é um filme nota 5, assim, sabe? Ele é bem... Outro é o meu dele, mas tem coisas legais. Acho que a maioria, pra mim, não foram tão legais, mas eu gostei mais ou menos ali. Mas sei lá, quer ver uma coisa que eu não gostei muito também? A parte do Morpheus aparecer daquele jeito. Por que que, sabe, tudo bem que teve um problema com o ator, tudo, o outro não voltou, mas por que não voltar então? Eu sei que acho que, se não me engano, foi um jogo, o Canon, né, que o Morpheus, ele morre dentro do jogo e é... O jogo consegue fazer com que... Isso é revelado nesse filme, né? Consegue fazer com que o Morpheus ele ainda fique vivo dentro da Matrix como um agente, né? E nisso é que acontece um novo filme e transformam ele... Conseguem trazer de novo a consciência dele de volta, né? Mas pô, por que que aparece daquele jeito? Não, sei lá. Ah, achei muito zoado, sabe?
Gente, né? Então, ele na verdade, num filme mostra que ele foi escrito pelo próprio Neo, né? Pelo próprio Thomas. É. Então, ele programou o Morpheus, né? Ele nomeou ele Morpheus, mas na verdade ele não é por Morpheus. Ele é justamente uma junção do Morpheus com o Smith. Por isso que ele não tem aquela personalidade ali. Ele não é Morpheus. Acho que muita gente ficou, é um novo Morpheus, é um novo Morpheus. Gente, ele tem um nome Morpheus, mas ele não é o Morpheus.
E nem o Smith é o Smith também. Tá. Exato, esquisito.
Mas o que é estranho, por exemplo, essa questão, você tá dizendo, ele não é o Morpheus. Mas se não é, pra que marcar tanto que é? Entendeu? É porque você... Eu entendo a discussão. Eu entendo que as coisas têm que mudar. Eu entendo que talvez o meu desconforto venha muito do que eu tava esperando. Mas... Se você não quer, sabe? Se você quer mostrar que aquilo é diferente, você não revisita tanto. É por isso que eu tô dizendo a você que a minha impressão é uma sátira, é uma piada com tudo que elas fizeram, assim, é mostrar que tá de saco cheio. E essa parte de revisitar tanto só prova que é isso, sabe? Você botar cortes do filme inteiro, do primeiro filme lá... Sabe, você colocar o Morpheus, todo momento o Morpheus fala qualquer coisa e diz, ai gente, eu falava assim antes. Então assim, cara, se não é o Morpheus, pra que isso? Sabe, pra que você ficar jogando na minha cara que tinha o primeiro Morpheus e que era assim, e que ele falava isso, e que ele agia desse jeito? Então, essas coisas me deixaram desconfortável.
É isso.
Se você não quer, você quer mudar, então muda, sabe? Mas não fica me jogando na cara. Que é a mesma coisa quando, na verdade, tá claro que não é, sabe? O meu problema com o terapeuta não é a parte do Neil se consultando com ele. Isso aí não me incomoda. Do mesmo jeito que a parte de ser um jogo também não me incomoda. Eu compro essa história. Eu compro essa justificativa. A parte que me incomoda é, a partir do momento que você sabe que Neil morreu, Trinity morreu, e eles reconstruíram os dois... Porque eles têm esse poder. E porque eles geram energia. Então você não precisa de todo aquele blá 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 no final. De dar a entender de que vai deixar ele sair. Que você claramente sabe que não vai acontecer. Sabe? Pra simplesmente dizer assim, ó. É só pra ter mais uma cena de ação? Só pra ter o drama? Só pra ter a mocinha e o mocinho se encontrando e ela decidindo por ele? Porque aquilo ali virou uma parte de uma comédia romântica. Dela simplesmente dizendo sim, voltando atrás, dizendo não, voltando atrás, dizendo sim. E aquela cena toda, porque era toda perdida. Porque se eles morressem ali, ele podia muito bem reconstruir os dois, não já fez uma vez? Ele podia fazer o que quisesse, sabe? E no final dizer assim, ah, de qualquer forma, eles são da Matrix. Eles vão acabar se vindo pra Matrix. Aí termina os dois dizendo assim, ah, agora a gente vai ditar nossas regras, a gente vai transformar esse mundo no que a gente quer. Sabe? A gente tem um filme inteiro, o pessoal das cidades, a própria Niobe dizendo, gente, tudo que Neo fez foi uma porcaria. Sabe? Você deixou um monte de pessoas. A gente pensou que a esperança ia voltar e não voltou. A gente tem um monte de negacionismo. Tem pessoas que simplesmente estão muito mais confortáveis na situação que estão, porque elas não querem viver essa realidade. Você tá entendendo? Então, pra mim, essas coisas parecem meio jogadas. É como se eles dessem um passo pra frente no próprio filme e depois voltassem atrás com outra desculpa. E aí, a parte técnica, eu não preciso falar, porque você já disse. É pífia, sabe? Eu queria pelo menos uma cena de luta coreografada, não precisava ter os efeitos do primeiro, não precisava ter mil agentes Smith, não precisava Neo parando bala, isso não me importa, sabe? Mas eu queria que tivesse uma cena de luta, até porque a gente vê o Morpheus falando com o Neo que ele tem o poder, que ele ainda consegue fazer o que ele fazia antes, pede pra que ele faça, ele tenta fazer, mas só que parece que ele tá só sem querer. Ele precisa fazer. Aí tem as piadinhas. Ah, você consegue voar? Você realmente voou? Voei. Então você consegue voar agora consigo? Aí ele vai tentar fazer e não faz. Aí eu disse, caramba, ótimo. Ele não vai voar. Isso pra mim, nesse momento, foi ótimo. Eu comecei a rir. Eu disse, ele não vai voar. É isso. Ele tá velho, tá perdido, não voa. Aí no final, os dois voando de mãozinha dada. Gente, que muito triste. Sabe?
Eu amei aquela cena. Eu voltei várias vezes depois.
Cara, aquilo ali pra mim foi isso.
Eu achei uma vergonha ali também.
Eu também, foi muito triste, cara. Muito triste. Na hora que Trinity segura ele, né? Que começa a levar. Cara, Lando, foi que aconteceu?
Não sou eu que tô fazendo isso.
Isso, sabe? Cara,
eu achei maravilhoso.
Eu fiquei muito incomodada. Eu achei muito
desculpa.
Triste, gente.
E o Reginaldo, ele tá aqui?
Não, eu só tô esperando vocês desopilarem aí.
Ah, não, então pode dar a sua opinião.
Eu não escutei a opinião desse homem.
Não,
fala,
não.
Fala aí, o que você tá...
Purga toda a raiva aí.
Ah, não dá.
Porque, assim, é engraçado. Os dois lados falando, pra mim... bate com as minhas opiniões. A diferença é que eu vi o copo meio cheio, assim. Eu achei incrível, incrível a resposta da Lana em relação à sequência, à franquia. Eu achei isso incrível que ela fez, né? E eu acho que ela quis passar uma mensagem realmente tendo preguiça em fazer a parte da ação, né? Mas todo o restante, a conversa, aquela sala de criativos lá, que é um, sabe, aquilo lá é o sexto círculo do inferno, é horrível, né? O analista, né, do jeito que é chamado, ele afetado, assim, eu gosto disso, eu achei, assim, ao mesmo tempo... Eu também acho que é muito nostálgico, assim, é muito. Ele se autorreferencia demais até. Mas alguns momentos são até bonitos, né? O encontro dele com o Morpheus, que eles projetam naquelas telas rasgadas, eu achei demais aquilo lá, achei legal. Achei legal mesmo. Assim, por falar em Morpheus, assim, se vocês acharam os artistas cansados, o artista que fez o novo Morpheus, meu, ele tá pinto no lixo, assim. Tá felizão. Usando
Eu sou fã disso aqui, eu sempre quis. Eu sempre quis estar aqui.
É, um terno mais colorido que o outro, fazendo gracejo, assim. Eu achei, vamos falar, qual que era a minha expectativa? Primeiro que eu sou apaixonado por Matrix, assim, apaixonado, né? Gosto demais. Eu acho o primeiro, assim, olha, eu coloco ele, acho que é o melhor filme, é o filme que eu mais gosto na minha vida, assim. Então, eu tenho...
Tamo junto, Reginaldo.
Eu tenho muito carinho pelo tema, assim, e por ele reunir tanta coisa junto, assim, né, tanta referência que eu gosto. Então, assim, e aí as sequências, eu até perdoo os defeitos das sequências por causa disso, né? Eu vou falar, ah, o terceiro é mais fraco. É, mas tem Mecha, e eu adoro Mecha. O que que eu vou falar mal de ver Mecha no cinema? Não vou falar mal. Entendeu? Assim, ah, não me deu as respostas que eu queria, eu tava pensando numa segunda, a Matrix da Matrix. Não, não veio isso mesmo. E eu lembro, na época entre o segundo e o terceiro filme, a quantidade de gente, assim, pirando com aquela conversa do arquiteto, né, que ia render mundos e fundos no terceiro filme. E o que que elas fizeram? Elas deram uma guinada, elas não foram por esse caminho, né? E eu, de certa forma, eu respeito, né, gosto daquele fechamento, gosto daquele, quando o Neo e a Trinity passam das nuvens negras, assim, no céu, né, e chegam naquele céu claro, assim, puta, acho lindo aquilo lá, cara, acho lindo essa parte do terceiro filme, acho legal demais, né, e também, assim, embora, claro, fecha, você vê, a Trinity morreu, o Neo morreu, fica em posição de salvador mesmo, assim, crucificado, mas eu acho que aquela conversa final da Oráculo com o arquiteto, eu acho legal, né, mostrando, deixando em aberto, deixando, sabe, a humanidade vai escolher ficar presa ou sair. E você vê, eu entendi, eu tô vendo vocês falando que que ele tava preso numa Matrix dele, eu entendi diferente, eu entendi que nesse novo filme a Matrix estava repaginada, né, uma Matrix com um filtro do Instagram, vamos dizer assim, né, então...
O que deu meio que a entender é que é uma Matrix onde todo mundo... A Matrix fez com que todo mundo se sentisse bem com o que queria lá dentro. Tanto que você vê que a Trinity lá dentro tá com família, ela tá feliz lá dentro, né?
É uma das coisas que o Merovingio, inclusive, fala, né? Porque, tipo, ele fala, na nossa época tinha estilo, na nossa época tinha arte, na nossa época era tudo melhor. Agora vocês me mandam o Zuckerberg. É o Zuckerberg bosta que ele fala.
Verdade,
tá entendendo?
Verdade.
Essa Matrix foi a Matrix recarregada. Foi justamente quando houve esse upload, né? Esse upload da Matrix, que a Oráculo, né, foi, enfim, vazou, morreu.
Eu entendi, assim, o analista fazendo uma prisão melhor, porque ele compreendia mais a mente humana, né? Eu achei tudo isso, cara, demais. Eu achei demais. Então, eu não vejo tanto deboche, assim, não vejo tanta sátira. Eu vejo, sim, uma má vontade em colocar cenas de ação, fazer, sabe? Eu não vou fazer a história de novo, né? Eu não vou fazer outro bullet time. Não vai, isso não vai acontecer. Então, pra que que eu vou fazer? Pra que que eu vou caprichar, né? E olha que ela tinha o diretor, né, aquele, o marido da Trinity, é o diretor de John Wick, que era o dublê do Keanu Reeves em Matrix, né, ele é o diretor de John Wick, então ela tinha tudo pra ter cena de ação legal nesse filme, mas ela não quis.
Pronto.
Ponto, é assim, eu respeito a decisão dela, assim como eu respeito todo o resto, e aí isso me eleva, eu até respeito, eu até deixo passar as cafonices que vocês falaram, que é verdade, os dois voando no final, porque assim, ao invés de eu me pegar nesse final que é constrangedor, dos dois voando de mão dada, eu pego na frase anterior que ela fala, que falou, ó, vocês cometeram o maior erro possível, era dar uma segunda chance pra gente. Isso é legal demais, porque ela também não fechou, né? Ela também não fechou. Eu acho que agora não tem jeito, né? Cabe a Warner, né? Tá na mão da Warner. Na verdade, ela fez assim, ó, lavei minhas mãos. Eu fiz o que vocês pediram. Se vocês quiserem...
Parece que a Lana falou que não vai querer fazer uma continuação, né?
Mesmo sem ficar nem aberto, né? Porque isso eu concordo plenamente com o Reginaldo. Pra mim, ela dizendo assim, que acabou pra mim, eu não vou mais participar disso.
Eu acho que ela fez isso, a Lily também fala que ela não passou esse momento da vida dela, não é mais isso. Claro que, sabe, Hollywood, você nunca fala não definitivo, é um não temporário, mas eu acho que elas não voltam, não. E eu acho, eu acho super difícil, apesar que agora com o rendimento que está tendo, mas eu acho difícil essa propriedade intelectual tão poderosa que é a Matrix morrer, parar, ficar por aí. Eu acho difícil, né? Mas pode ser, quem sabe, apareça aí um seriado menos pretensioso, pegando uma parte só da história. Eu gosto muito, viu, também o que vocês falaram aí, eu gosto muito do mundo real, como está apresentado. Primeiro que eles começaram a pôr comida de verdade, porque não existe ninguém que tomaria a pílula vermelha para comer aquela canjica nojenta, né?
É isso.
Dos primeiros filmes. Então, eles já consertaram isso, ó. Falar, ó, tem um moranguinho agora aqui, tem um, né, tem céu pra você olhar, você não vai ficar debaixo da terra esperando a próxima rave, lamacenta, não, não. Eles deram uma melhorada no mundo real. Eu acho isso legal. E eu acho super legal, embora também seja cafona, eu entendo isso, né? Aqueles robozinhos, né, convivendo com os humanos e...
É, isso aí ficou muito Avatar, né?
É, mas você quer saber, cara, faz parte, porque já tinha isso em Animatrix.
Sim, no Animatrix, e foi muito legal isso em Animatrix. Isso. Animatrix, pra mim, é melhor do que a trilogia inteira.
Então, mas aí é que tá, cara, aquela doutrinação da máquina que eles fazem no curta de Animatrix... É isso. É. A sequência do raciocínio é esse. Então não dá pra gente aprovar um e desaprovar outro. Você pode até falar pra mim, né? Meus amigos falaram daquela borboleta, aquela criatura lá que aparece. Ela é super cafona.
É a Sati, né? Santi.
É, Sati. Sati.
Na verdade, não é ela. Você vê que
não, ela tá como.
Isso. É uma máquina que. É. Como se fosse um emissário, assim. Tem até um nome legal, é.
Kujaku.
Isso. Que é pavão em japonês, mas na verdade eles estão remetendo mais a carpa, né? O koi fish da espécie Kujaku, assim, que remete a algumas coisas de boa sorte. Quem tatua essa espécie de carpa tá procurando amor verdadeiro. Então você vê, olha, cara, você cavando, tem coisa interessante nesse filme.
Porque ela parece mais uma raia.
Na verdade é carpa. Kujaku é uma espécie de carpa. Né? E ela, se você olhar o rosto dela, ela parece mesmo mais uma carpa.
Ah, aqui, sim.
Né? Meus amigos falaram em borboleta, porque repudiaram também. Repudiaram. Isso,
gente, nossa, foi uma das coisas que eu mais gostei.
É, não me incomodou, mas eu também não gostei. Eu achei, assim, desnecessário, né? A Sati mesmo, a forma como ela aparece, assim, também... Eu não sei, ela podia ser aproveitada de outro. A hora que ela aparece durante lá o brainstorm, eu acho legal, né? Que ela tá zelando por ele e tal, tudo. E ela poderia aparecer assim, mas, né, o sábio do poço, assim. Mas é o problema, eu acho, que assim, que se a gente for tirando um pedacinho que não gosta, aí conversa com o outro, tira mais um pedacinho, não sobra nada mesmo.
É.
E se vocês quiserem saber, não sobraria nada também de Matrix, cara. Porque. Esse filtro aí que hoje em dia a gente faz, né, de esmiuçar cada detalhe e massificar e ficar em cima e destrinchar, antigamente não fazia isso. Então tem muito filme bosta, cara, assim, sabe, Aventureiros do Bairro Proibido, que hoje seria execrado, né, meu, Goonies seria execrado, né, se você pensar... Parar pra analisar as coisas erradas que tem Goonies, cara.
Nossa, né? Total.
E, pô, é demais, mas, porque... Mas
é a mesma coisa, é a gente olhar com os olhos de hoje pra filmes que foram feitos há, sei lá, tipo, 30, 40 anos atrás.
Não, mas o que eu tô falando jogar, é o contrário, né? Álvaro, eu tô falando ao contrário. Eu tô falando que o filme de anos atrás, que ele ganhou uma proteção pela nostalgia e pela reverência do passado, né, se ele saísse hoje ele seria execrado, que é o que a gente vira e mexe tá fazendo isso com filme, cara.
Entendi.
Com todos os filmes, entendeu? Não tô, ó, e não tô sendo, não quero ser advogado desse filme não, de Matrix não, porque eu vejo defeito, sim. Eu vejo, realmente, assim, é constrangedor um filme que tem o nome Matrix não ter uma cena realmente de ação, assim, espetacular, né? Não tem mesmo, infelizmente não tem. É uma pena. O Keanu Reeves, ele também tava com um problema nas costas, né? Esse olhar que vocês falaram que ele tá meio de... ele acha que ele tava tomando uns remédios fortes pras costas.
Mas além disso, ele tava com dor nas costas e ainda gravando em paralelo o John Wick 4.
John Wick, isso.
Então, o bicho tava cansado. Não era só impressão, não. Não era só, tipo, ah, ele tá, o personagem tá com arco de câncer. Não, ele tava cansado mesmo.
Não, mas eu adorei ele lesadão. Eu adorei ele. Né, porque ele realmente... Porque, cara, se você tá questionando a realidade, você não é... Um exemplo de sanidade, assim, né? E ele tá daquele jeito, né? E, pô, olha, eu realmente, assim, não tô criticando a crítica de vocês, não, longe disso, né? Mas e pra mim, assim, o que veio me satisfez, assim, né? Não foi. Eu concordo que não chega aos pés dos primeiros filmes, assim, realmente, mas o que veio. Eu adorei a fotografia, brinquei que é filtro do Instagram, mas eu adorei, achei lindo, assim, achei bonito, achei legal, assim, não me incomoda, não, né? Talvez o que me incomode muito é realmente esse apego ao filme, ao primeiro filme, a ponto deles reproduzirem, por exemplo, aquela luta do Neo com o Smith, ela é assim, os golpes são... duplicados, né? É. E aí você fala, pô, mas peraí, aí eu já vi isso, né? Mas o que eu, assim, no geral, é isso, eu diminuo, né? Eu tô pondo aí um telescópio nos defeitos e uma lupa nas qualidades. É isso.
E é isso.
é o momento respiro, né? Você termina de, ok, absorvi tudo. Gente, eu queria falar um negócio, assim...
Pode falar, fica à vontade.
Tipo, off, assim, de crítica do filme. Mas eu queria dizer que quando eu fui assistir na pré-estreia, né? Eu fui pra primeira sessão da pré-estreia. E, cara, tinha um cara do meu lado que ele tava muito empolgado. Ele tava, tipo, empolgado no nível de quase me irritar. O Neil aparecia ali... Eita porra, Neil! O Neil virava a mão ali... Ah, Neil, eita coisa... Cara, ele conseguia se exaltar nos momentos mais, tipo, que não tinha nada acontecendo. Ele ria alto. Tipo, tinha uma piada, ele ria alto. Tipo, tinha, sei lá, aparecia alguém no fundo, ele, eita, não sei o quê. Eu ficava, meu Deus do céu, essa pessoa realmente, ela tá muito empolgada pra assistir esse filme. Final do filme, muito melhor do que Homem-Aranha, e palmas e palmas e palmas. Eu disse, gente, tá bom, eu queria ter essa animação também, né? Porque assim, eu gostei do filme. Quando eu terminei de assistir, eu fiquei muito confusa. Eu precisava muito digerir o filme, porque eu tava vendo muitos defeitos, e ao mesmo tempo eu tava gostando pelos defeitos. Justamente os defeitos que a Lana trouxe, que a Lana colocou nesse filme, eles estavam me fazendo gostar do filme. Mesmo, sabe, dando a volta. E aí eu disse, cara, mas peraí, eu preciso muito refletir sobre esse filme. E aí eu não consegui, mas o cara que tava do lado, ele, certeza que é o melhor do ano pra ele. É isso, foi só um off.
Vocês falaram também dos últimos Jedi, e eu acho ele um pouco diferente em relação a esse Matrix, né? Eu acho que realmente esse filme, ele trouxe quase nada de novo, né? Ele é nostálgico, ele é quase um, assim, sabe, uma catarse, assim, da Lana falando, ó, fechei, pronto, acabou, me deixa em paz agora, ou faz o que você quiser com esse pouco aí que eu deixei aí, que eu acho que dá até pra desenvolver, né? Eu acho que, né, aquela garotada lá de Sense8 pode desenvolver alguma coisa. A Bugs é um personagem super legal, eu acho, né? Eu acho bem interessante. Pode ser que, se sair por aí, foi o que eu falei, eu preferiria uma coisa menor, mais pontual, assim, talvez uma série de TV, assim, tipo Mandalorian, alguma coisa assim.
Podia pegar esse pessoal que ficou, que mais novos, né, tanto o Morpheus novo, que ele é um cara que tá vindo de séries também, né, podia pegar esse pessoal e fazer realmente, fazer uma série aí, uma continuação em série, que aí dá até pra aproveitar mais, né.
Então, mas Os Últimos Jedi, vamos dizer assim, o que eu acho que ele é de diferente, que é isso, que ele trouxe algo de novo, né? Ele trouxe algo de diferente. Ele, na verdade, ele veio até para... Eu entendo a similaridade, porque ele veio para quebrar aquele mito do herói.
Do escolhido.
Né? Isso, isso, exatamente. E aí, olha, eu vou te falar, acho que até tem uma coisa em comum, porque esse filme eu também adoro. Adoro, acho ele lindo, visualmente lindo, e eu acho esse ponto, assim, aquele final onde, assim, sabe, assim, onde ele se consagra e é um holograma, assim, é uma visão, ele não vai, você não é o cara fazendo, né, não é o Luke, imagina o Luke que, assim, se tem alguém que encarnou a jornada do herói, né, é o Luke. Então, ele ter essa quebra, pra mim, assim, foi maravilhoso, maravilhoso. Mas eu entendo quem não gosta. Eu entendo, sim. Não é a minha opinião, mas eu entendo, né? E eu acho uma pena que dos três filmes novos, esse foi o único que quebrou, assim, e foi execrado por causa disso. E aí nós tivemos a sequência, que aí eu acho que é uma unanimidade, né? Ninguém gosta.
Não,
né?
Eu conheço pessoas que ovacionam essa desgraça, infelizmente. Não, eu tenho... Minha opinião é muito, muito igual à sua, cara, com relação ao Luke. Eu amei o que eles fizeram com o Luke. Eu amei aquela quebra de expectativa.
Eu gostei do que fizeram com eles, né? Se a gente fugir muito do Matrix, né?
Não, total. Isso aqui já virou podcast de Star Wars. É isso.
Mas eu gostaria que se eles tivessem pelo menos ter continuado nessa linha daquele filme, do segundo filme, né? O que o Rian Johnson fez no segundo filme foi uma quebra de expectativa total de tudo que a gente estava esperando ali. Seria legal se tivesse continuado. Aí não, no terceiro filme é aquela punhetação de diretor brigando com o diretor, né?
Esquece, gente. Infelizmente, a nova trilogia de Star Wars não teve fim.
E nós tivemos também, assim, o pós-filme também muito parecido, Tami, porque acabou o filme. Eu peguei e liguei pro Luigi, né, e falei pra ele, ó, você pode falar um pouco? Porque eu sabia que ele já tinha assistido, né? E ele falou, posso, que eu tô querendo falar também. E aí a gente foi, eu achei, acho que uma meia hora, uns 40 minutos, falando do filme por telefone, assim, né? E ainda assim, ó, eu até lembro, assim, eu tava entusiasmado, ele tava entusiasmado, porém, é assim, eu falei pra ele, ó, eu vou ver de novo, porque tem coisa que eu não gostei, né, eu vou querer ver de novo e tal, e ele falou, ó, eu também, eu vi às pressas, assim, né, e vi em inglês, não entendi tudo, imagina, que eu vi em português e não entendi, imagina ele, né, então, a gente teve uma sensação realmente semelhante, assim, de querer conversar para falar, peraí, será que eu gostei mesmo? Eu tô entusiasmado por tá revendo, né? Porque, cara, é muito legal você ver o casal, né? O Neil e a Trinity, eles são muito legais, muito legais. Assim, eu acho muito bacana, acho legal aquela, os dois casulos lá, né? Os dois pods, um de frente pro outro, mas separados, assim. Eu achei isso, assim, alguns detalhezinhos, eu acho que vale a pena a gente, sabe, não jogar o bebê junto com a água suja, não, aí. Tem que dar uma analisada um pouquinho com mais carinho, que tem alguma coisa legal nesse filme. Ele não foi feito, assim, vamos dizer assim, para descartar só um mero deboche, né? Não foi só isso, não. Eu acho que tem coisa importante aí nesse filme, sim.
É deboche com debate.
Isso aí.
Então, eu particularmente acho que quem não gostou, não tem jeito de considerar mais esse filme, certo? Quem não gostou, quem detestou esse filme, não adianta. Vai ter 500 argumentos, ela vai assistir, as pessoas vão assistir 500 vezes e ela vai continuar não gostando desse filme. Quem gostou vai continuar gostando. Eu precisei assistir de novo. Eu assisti a primeira vez, mas eu tava tão, digamos assim, cheia do que eu já tinha visto antes, que se tornou tudo muito confuso. Eu precisava me reconectar ao universo de Matrix, daquela Matrix. Era uma Matrix diferente. Não era a Matrix que a gente conhecia antes. Então eu precisei de um tempo para me reconectar àquele mundo. Quando eu assisti a segunda vez, eu já não tive esse desconforto. E como eu já sabia o que esperar, eu gostei mais. Eu gostei mais ainda do enredo e da história. E detestei mais ainda a parte da ação. Foi tipo, tive sentimentos elevados. Tanto pro bom, quanto pro ruim. Ele continuou na média, mas pelo menos eu consegui assimilar ele muito mais.
É, esse filme, é bem o que você falou, esse filme, ele vai continuar sendo ame ou odeie por um bom tempo ainda. Eu assisti ele duas vezes também, nas duas vezes eu achei coisas que eu gostei, achei coisas que eu odiei também. É, tá, tanto que eu dei nota 5 pra ele, assim, sabe, é um filme bem... Pra mim é um filme bom, mas poderia ter sido melhor. E sei lá, eu acho que... É o que eu falei pra Rafa, eu acho que eu fui com uma expectativa muito grande pra ver o filme e não fui tão correspondido assim com o que eu tava esperando, né? Mas eu gostei do que eu vi, só que eu fiquei um pouquinho decepcionado com bastante coisa, né?
É, eu não sei se eu fui pra esse filme com expectativa, isso aí pra mim é a real. Eu não acho que eu fui, é tanto que, gente, eu tava tão desconectada com a época que quando eu pensei que não, tava assim... Matrix saiu, eu nem me toquei, então eu não tava com expectativa, então eu fui assistir e fui realmente com o espírito de amar o filme, sabe, eu achei que ia ser meu xodó, não foi, odeio, acho que é a pior coisa do universo, não, entendi certas coisas, entendi, mas não... Não vai chegar nem perto de ser um filme favorito. Não é um filme que eu assistiria novamente, por exemplo. Foi.
Ah, sabe? Com certeza não vai ser o filme que eu vou assistir tão cedo de novo.
É, eu não... Não vai ser o filme que eu vou sentar, sabe, e reassistir e tentar digerir mais ele, sabe? Porque eu acho que não vai me acrescentar, não vai me fazer gostar mais do filme, nem odiar mais o filme, entendeu? Acho que vai continuar na mesma coisa pra mim. Então, por não acrescentar tanto, eu não vou mais assistir.
Sabe uma coisa também? É, o trailer vendeu bem, meu. Né? Até antes do trailer, até eu tava reticente, assim, falei, será, né, que mexer aí... tava... Aí saiu aquele trailer que ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. E aí não teve jeito. Eu caí no hype, eu já tava já entusiasmado.
Tava comprado já.
É, tomando coragem pra me vestir igual o Morpheus do filme aí.
Agora, uma coisa que eu gostei bastante foi o trailer entregar muita coisa.
Entregou isso demais,
me,
né?
Isso me deixou bastante feliz. Porque, e talvez por isso eu tinha ido com uma outra percepção, não expectativa, não de que é expectativa, mas percepção. Porque, como eu não tinha dúvidas que o Neil ia estar ali, eu não tinha dúvidas que a Trinity ia voltar, não tinha dúvidas, então tem muita coisa que estava muito jogada. Para a maioria dos fãs, estavam tentando entender como é que iam encaixar a Trinity e tal. E quando você assiste o trailer, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, tá ali. Só que o trailer, se você assistir, tem talvez a parte técnica do trailer é melhor do que o filme todo, sabe? Então é uma coisa realmente meio estranha, sabe? Você vai esperando até parte de ação, você entende que vai ter uma ação que realmente não tem no filme. Então, sei lá.
Sabe o que eu achei engraçado? É que assim, eu assisti dois trailers do Matrix. É engraçado como a gente já recebe assim o filme, né, toda a mitologia de Matrix, como algo que, nossa, nada é como o que se vê, né, deve ter alguma coisa aí. E a gente começa a fazer altas teorias em cima do trailer, sendo que o trailer entrega tudo, né, trailer, ele mostra tudo que vai acontecer, tipo, o que acontece no trailer é exatamente o que acontece no filme. Não tem outras teorias mirabolantes, não tem filosofia embutida que você precisa... sei lá, de um bloco de notas ou pesquisar na internet sobre alguma coisa, não, tá tudo ali. Não tem nada escondido no trailer.
É, isso é verdade, venderam o filme muito bem, tá tudo ali, tudo que tá no trailer tá, não tem nem o que tirar nem pôr, né? Mas pessoal, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o filme ainda? Tem alguma...
Cara, eu só queria dizer que eu reafirmo aqui que o Neo e a Trinity no final é a melhor cena. A última cena é a melhor cena. Eu amo aquela. Eu amo. Sério. Eu assisti de novo esse filme e nessa cena eu voltei, sei lá, umas 5 vezes pra ver essa cena de novo. Eu gostei muito da Trinity Badass.
Não, eu gostei disso também. Eu só não gostei dela voando.
É. Mas também, isso, gente.
Meu problema não é ela ser badass, porque assim, pra mim, desde o começo ela é badass. E se você parar pra, por exemplo, a personagem lá da menininha do cabelo azul, é azul, né, o cabelo dela?
É, azul.
Pronto. A menina do cabelo azul, que, gente, eu sou péssima com nomes, mas a personagem dela, ela diz, cara, eu sou completamente fã da Trinity. E eu achei isso muito foda. Sabe, eu achei muito legal a Trinity ser reconhecida como a potência que ela é. Sabe, porque o tempo todo é assim, o Neo é o importante, o Neo é o que faz a diferença, o Neo é o escolhido. O relacionamento dele com a Trinity, muitas vezes nos outros filmes, parece que é um erro, que colocam ela como se fosse pra ser uma escolha pra dificultar a vida dele, sabe? E no momento que aparece nesse filme, você vê a Trinity como ela, o que ela é, sabe? Ela é uma potência, ela é uma necessidade, ela é uma energia tão grande quanto a do Neo. Isso pra mim é muito legal. Mas eu acho que exageraram na pieguice, sabe? Quando foi, era pra mostrar realmente esse casal sendo a potência que ele é, ficou piega, sabe? Voando com o bracinho pra cima foi demais. Não gostei.
Eu achei lindo.
Acho que a gente falou até demais sobre o filme. Falamos bastante coisa aí. Agora eu deixo só um momento pra vocês, momento jabá. Se, né, fiquem à vontade. Rafa, onde que a gente acha você?
Aqui. Onde aqui? Vocês me acham? Aqui. Porque tá nesse nível. Eu tô gravando mais aqui do que em qualquer outro lugar. Então vocês me encontram aqui, sempre falando as minhas besteiras. Ou vocês me encontram lá no EitaCast ou no Noir com Elas. No Ar com Elas tá meio que em ato. O EitaCast voltou com tudo agora. Espero que em 2022 estejam muito mais animados. Nas redes sociais é Rafaela Storm. Não tô tão presente quanto deveria, mas em qualquer um que vocês quiserem me procurar, Rafaela Storm com dois L's, tô lá.
E você, Tami? Onde que a gente acha você?
Sou a tia Tami, lá no Twitter, no Instagram e na Twitch também. Eu tinha parado de fazer lives, mas agora eu voltei com um projeto do Reunião de Condomínio, onde a gente fala sobre episódios de séries, e agora a gente vai falar sobre o BBB. Sim, sim. Na verdade, a reunião de condomínio surgiu com o BBB 21 e vai continuar com o BBB 22. É isso. É entretenimento para alienação de massa. E é isso. Eu também sou do Catcine Podcast, que atualmente está em ato com previsão de volta indefinido, certo? Mas eu pretendo voltar algum dia, mas os episódios estão todos lá no Spotify e demais plataformas de podcast. Enfim. É isso.
Regi?
Bom, eu sempre falo, né? Melhor coisa pra fechar é desculpa qualquer coisa, né? Serve pra tudo, né? E eu tô... Ixi, tô num monte de lugar também. Tô nos escapistas, lá no Miniverso, né? No Twitter. Me procurar, a gente bate um bom papo, beleza?
É, vamos. Pessoal, todos os conteúdos são bem legais, então vão atrás. Né? E aqui pra gente também, quem quiser mandar e-mail pra gente é fatalerronerd@gmail.com ou contato@fatalerronerd.com. E nas redes sociais é só @fatalerronerd, tanto no Instagram quanto no Twitter. Pode mandar uma mensagem pra gente lá, todo mundo é bem acessível. Então, até isso, obrigado a todo mundo mais uma vez, né? Que todo mundo aqui amou e odiou o filme, menos a Tami, que adorou.
Bom, pra mim ele é uma nota 7, no máximo.
Ah, eu não consigo chegar nisso não, desculpa. Não vai. Mas tudo bem, eu te entendo. Mas, gente, obrigado. E eu não sei se esse filme vai sair, esse filme não, esse cast vai sair antes, senão um feliz ano novo pra todo mundo. Né? Até uma próxima. E brigadão, tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Este programa foi editado por Audi Edições.